bem-vindos ao canal Pós-Modernos. Hoje na mesa teremos Renan, Felipe Silva e eu, Vitor, que vos fala. Hoje vamos tratar de liberdade, até que ponto a liberdade vai, até que ponto a ética na forma perfeita. E também vamos tratar de mais alguns assuntos socioculturais. Seja bem-vindo e aproveite o seu instante. Muito boa noite a todos que estão escutando aqui o nosso canal. Aqui é o canal Pós-Moderno. Hoje na mesa temos Felipe Silva, Renan Medeiros Paes e Vitor Lopes Rodrigues, que vos fala. E o tema hoje, o tema central da nossa conversa hoje é liberdade. O que é liberdade, Renan?
Liberdade, cara, me remete àquela frase naquele filme famoso do...
Não, deixa o cara livre para fazer a resposta.
Cara, aqui tem liberdade, mas não bota a mão na frente da boca, porque a gente precisa de áudio. Então o áudio, infelizmente, ele trava a nossa liberdade, entende?
Ok.
É uma questão universal.
Tudo certo. Como eu tava falando...
Liberdade com responsabilidade, Renan.
Okay. Liberdade me vem na mente aquele filme do Coração Valente, onde ele libera... Liberdade! No final.
Certo.
Tá, mas por que que se te remete?
Porque quando eu berro liberdade, eu lembro desse filme automaticamente, não sei por quê.
É, porque é uma cena bem, bem, assim, famosa, uma cena marcante, né? Se eu não me engano, eles eram gauleses, né?
Uhum.
Aí ele tava...
Islandeses, não eram?
Não, eram escoceses.
Escoceses, isso! Gaulês. Gaulês é um asterix. Então, eles eram escoceses e estavam lutando contra o Império Inglês lá e tal. Uhum. E por isso que teve o lance da liberdade. No final, o cara acabou perdendo a cabeça, né?
É
a vida como ela é. Então,
não é fácil ter liberdade, né?
É, tem os seus mártires.
Mas quando alguém domina alguém.
E quando alguém não domina alguém? Tem essa? Existe essa realidade? A da não dominação?
Sim. Acho que a maior parte do tempo.
Tu acha que a maior parte do tempo?
Quando alguém não se importa com alguém, eu acho que não tem por que dominar a liberdade do outro.
Tá, mas vamos lá. Eu não queria dar um salto agora, mas... Tu acha que tu tem liberdade, Renan?
Em relação ao quê?
Tu tem liberdade.
Essa é a teoricamente, pergunta. Eu tenho liberdade pra fazer qualquer coisa.
Certo.
Se vai ter consequências ou não, daí é outra história.
Certo.
Tem que tomar tanto, cara.
Não, é verdade. Assim, nesse ponto de liberdade pra fazer qualquer coisa, momentaneamente tu tem. Não é qualquer coisa, porque, por exemplo, tu não consegue liberdade instantaneamente... Realista. Instantaneamente está em outro lugar, por exemplo. Tu não tem essa liberdade. Precisa pegar um carro, um avião, etc. Então tem limitações físicas aí também.
Liberdade física e realista.
Tá, tem restrições físicas, né? Materiais, a gente concorda.
É meio óbvio, né?
Sim, mas...
Mas tem restrições, é isso que eu quero deixar claro.
Existem restrições naturais à tua liberdade de ação. Se a física permite, tu ainda assim teria restrições naturais à tua liberdade?
Naturais, como assim naturais?
Por exemplo, assim, eu não me sinto na liberdade de matar alguém que não fez nada pra mim. Isso pra mim não faz parte da minha liberdade. Essa é uma restrição.
Mas pode?
Eu posso, mas eu estaria infringindo coisas além da minha liberdade, entendeu? Eu estaria passando dos limites da minha liberdade.
Tu acha que passado... Cara, no momento que tu pode, tu é livre pra fazer. Tu tá dizendo que tua mente não deixa tu fazer.
Tá dizendo que teus valores não permitem... Eles impedem a tua liberdade disso.
Não.
Então o que que tu tá querendo dizer?
Eu tô querendo dizer que assim, eu posso fazer coisas que a... Tá, é que daí tem que definir melhor o que é liberdade, né?
Sim, vamos lá.
Tu fala assim, tá, liberdade tem consequências, mas assim, existem coisas que eu posso fazer que as consequências não interessam por causa que é a minha liberdade de fazer aquilo. Por exemplo assim, eu posso pegar uma nota de um real e queimar. Isso é minha liberdade. Uma coisa é fazer minha nota de um real, eu posso fazer o que eu quiser com ela. O governo diz que eu não posso, mas sim, isso é outra história. Só que daí,
assim... Criminoso!
Então, só que daí assim... Isso é uma coisa que eu posso fazer, que é minha propriedade. Então eu tenho total liberdade de fazer isso. Agora, tem coisas que eu posso fazer, só que não fazem parte da minha liberdade. Eu vou estar infringindo a minha liberdade nisso. Eu vou estar, tipo... Não é um direito meu fazer aquilo. Então, tipo assim, as consequências daquilo ali... Elas não...
Eu entendo que tá falando, mas eu acho que talvez a palavra não seja liberdade.
Seria o quê?
Seria ética.
Mas tem como ter liberdade sem ter uma ética dizendo o que é liberdade? Tu tem como... Porque assim, minha opinião, o que define liberdade é a ética. Porque ela que vai... Tá. Porque o que é uma ética? Tá. Ela define em conflitos o que é, quem é que tá certo e quem é que tá errado.
Tá.
Entendeu? Então assim, da mesma forma que tu não pode pegar e sair voando porque a física não te deixa,
sim,
a minha ética não me deixa fazer algumas coisas porque eu vou estar errado.
Sim, é você contra você mesmo.
Não, tipo...
Você se limita.
Eu e, tipo, a ética me limita, né? Não sou eu que me limita, a ética que me limita.
A tua ética que limita.
É que não, eu não considero que exista a minha ética e a tua ética. Eu considero que exista a ética.
Sério? Ah, entendi. Então, tu tá falando como se a ideia ética fosse uma ideia que... Uma ideia que existe, que não é que existe, mas que ela tem uma definição...
Absoluta.
Absoluta.
Objetiva, na verdade. E absoluta e universal.
Tá, entendeu agora onde é que ele tá? Eu também não tava entendendo esse negócio de ética aí.
Não, eu sei.
Não, mas...
Ele sabe.
É, eu não tinha entendido esse negócio de ética. Eu acho que cada um tem uma ética, porque a ética é uma coisa tão... abstrata.
Assim, o que eu tô chamando de ética... É um conjunto de regras...
Concessão de todos.
Que define o que é certo e o que é errado. Pra não ter mais conflitos, né? Num conflito, ela vai dizer assim, ó... Essas são coisas que tu pode fazer... Que tu tá dentro das tuas permissões éticas de fazer... Dentro da tua liberdade. E são coisas que tu não pode fazer. E se tu fizer... As pessoas vão estar justificadas em te fuder.
Mas essa ética é um conjunto de leis naturais que todos concordam.
É um... Todos concordam,
todos
sim.
Todos concordam, todos têm.
Sim.
Tá.
Pode existir uma ética única.
Sim, é um ideal que se é alcançável humanamente falando, está muito distante, né? Porque as pessoas concordarem...
Não, mas, tipo... A pessoa ela pode concordar sem saber que ela está concordando?
Explique melhor. Não, depois dessa, vou até pegar uma cerveja. Uma cerveja, Renan.
Não sei.
Continuar,
é que assim, ó, se tu necessita de algumas coisas, por exemplo, assim, ó, eu quero comer uma maçã, então eu concordo que pra eu comer uma maçã, se eu vou comer uma maçã, que ela tem que nascer e eu tenho que pegar ela do pé e tenho que comer, tipo, é uma coisa que eu concordo pelo fato de eu querer a maçã, que eu quero que a maçã nasça, certo?
É.
Porque se a maçã não nascer, eu não consigo comer. Então assim, todo o argumento libertário, agora vou falar ética libertária, né? O argumento libertário é o seguinte: a pessoa que quer argumentar, a fazer a ação de argumentar, ela está pressupondo algumas coisas já. Ela está pressupondo que ela é dona dela mesma, que a pessoa que ela está conversando é dona dela mesma, senão não se argumentaria.
Certo.
E o fato de ser dono de ti mesmo tem consequências lógicas em questão disso. Tipo assim, tu é dono de ti mesmo, então não posso eu pegar e arrancar teu braço, porque tu é dono de ti mesmo.
Sim.
No momento que a gente argumenta...
Tá invadindo minha privacidade e meu braço.
A gente já concordou com isso.
Certo.
Entendeu? Então, a princípio, a ética, sem nem entrar em muitos detalhes, já é uma... Todo mundo aceita, no momento que vai argumentar qualquer coisa, que a gente não pode um violentar o corpo do outro, agredir o corpo do outro, né? A gente iniciar essa violência. Então, tu já sabe que é uma coisa que todo mundo concorda, mesmo que a pessoa não aceite que ela concorde. Ela vai estar se contradizendo na hora que ela dizer que, tipo, não, eu não concordo com isso. Porque ela já aceitou que ela é dona do corpo dela, ela aceitou que tu é dona do teu corpo.
Esse é um princípio, vamos dizer assim, inicial mesmo. Um princípio de fato.
Um princípio...
Cada um é dono do seu corpo.
Pra que tu possa argumentar, tu tem que aceitar isso.
Certo.
Senão, tu nem argumentaria. Tu já iria pra porrada. Entendeu? Se tu aceitou, tu diz assim, ah, tudo que tu falar não me interessa, eu vou te encher de porrada e eu não preciso, eu vou pra violência mesmo, sabe?
Sei.
Só voltando pro assunto. Então, basicamente, eu estava dizendo que a pessoa tem que concordar pelo simples fato que ela está argumentando. Ela já tem que concordar que ela é dona do corpo dela. Como consequência, as pessoas são donas do corpo das pessoas, né? Tipo, todo mundo é dono do seu próprio corpo.
Certo. Eu concordo com essa ideia. Eu sou um que não concordo.
É, então é que assim, ó. Daí tem a questão de justificativa, né? Tipo, o que eu me sinto justificado de fazer? Sabe? Para eu me justificar de fazer alguma coisa, eu tenho que ter alguma razão para aquilo. Certo?
Certo, mas aí a justificativa pode ser racionalizada de qualquer forma?
Pode, mas assim, pra estar bem justificado, tem que ser um ponto que todo mundo concorde. Ou que as pessoas que estão debatendo concordem. Tipo assim, eu posso falar, quando converso contigo, eu posso justificar algumas coisas, por exemplo assim, ah, isso aqui é voluntário. Uhum. Daí pra ti já tá bom, ser voluntário já é justificativo o suficiente. Mas pra uma outra pessoa ser voluntário não é suficiente. Tem que ser voluntário e tem que ser eficiente. Entendeu? Algumas pessoas podem preferir a eficiência ao invés de ser voluntário a uma certa ação. Por exemplo, a justiça estatal. Tem gente que prefere a eficiência de ter só um monopólio sobre isso do que tu ter ser voluntário para escolher qual é a justiça que tu vai querer, qual é o serviço de segurança que tu vai querer. Entendeu? Então, tipo assim, para eu te justificar se tu aceita voluntário como justificativa, voluntário tá bom, mas se tu não aceita, daí tem que achar um outro lugar, outra razão para ser justificado. Concorda?
Eu me perdi um pouco, peraí. Vamos lá.
Tá, o que eu entendo por justificativa? Justificativa é uma razão que ambas as partes que estão debatendo concordam. Então, tecnicamente, tu não precisa que essa justificativa ela seja um princípio. Ela pode ser uma coisa derivada. Não tem problema. Por exemplo, se eu e tu somos religiosos, a gente chegar a dizer que aquilo ali foi Deus, talvez seja justificativa suficiente que os dois já consigam entender o que um outro está querendo dizer com aquilo ali, porque elas seguem o mesmo princípio.
Certo.
Agora, se eu sou ateu e tu é teísta, falar que foi Deus não é justificativa pro ateu.
Pro ateu.
Por causa que, tipo, Deus não é uma justificativa pra mim.
Certo.
Então, tu tem que, tipo, achar um outro princípio pra justificar certa ação ou certa coisa. Concorda?
Concordo.
Então, o que eu quero dizer é que, assim, pra eu dizer que eu não consigo abrir a boca, falar as coisas e querer que as pessoas concordem com isso, sem eu aceitar ser dono do meu próprio corpo. Certo?
Tu não consegue.
Eu não consigo, tipo assim, eu não posso. Eu vou estar me contradizendo se eu disser que eu não sou dono do meu próprio corpo. Porque, tipo, eu tô falando, eu não sou dono do meu próprio corpo. Mas eu estou falando. Uhum. Como é que eu poderia eu falar se eu não sou dono do meu próprio corpo?
Sim, sim.
É uma contradição. Então acontece. Eu me sinto justificado na minha autopropriedade, no meu próprio corpo, porque eu sou dono do meu próprio corpo. E do mesmo jeito que tu se sente justificado do teu próprio corpo e tal e tudo mais. E eu não posso te atacar porque eu não tenho justificativa pra dizer que eu posso te atacar. Tá. Eu não consigo encontrar uma justificativa que diga assim, eu tenho uma coisa que tu não pode ter. Tu não consegue encontrar uma justificativa pra isso. Consegue?
Vamos lá, vamos fazer simulações. As pessoas normalmente se violentam porque elas acham que tem justificativa de violentar o outro, certo?
Certo.
Até que ponto é justificável ou não a violência?
Eu posso responder o que eu já entendo, né?
É isso que eu quero saber.
Eu entendo. A violência ela é sempre justificada quando ela é defensiva.
Quando ela é defensiva.
Porque, tipo, é que assim, basicamente assim, ó. Se eu estou fazendo alguma coisa com você, eu estou te justificando a devolver essa mesma coisa pra mim. Então, tipo, se eu pegar e jogar, enfiar um dedo no teu olho, aquele olho por olho, dente por dente, lá, aquela coisa toda lá. Então, assim, se eu estou fazendo alguma coisa com você, você está justificado a fazer de volta pra mim. Fato da vida. Sabe, tu vai sentir assim, pô, o cara furou meu olho porque eu não posso furar o olho dele. Olha, o cara furou teu olho de propósito, pode lá furar o olho de propósito.
Então, sobre o teu ponto de vista, essa lei do olho por olho e dente por dente é uma lei prudente.
Ela tem justificativa, ela parte de um princípio bem básico. Ela é bem justificada, essa lei.
É uma coisa de tratativa igualitária, vamos dizer assim.
Não, exato, tipo assim, se eu te roubei, eu tô dizendo que assim, ó, olha, eu acho que roubo eu posso fazer, então basicamente tá dizendo que, tipo, tu também pode me roubar.
Uhum.
Porque eu tô dizendo assim, não existe problema em roubar. É isso que eu tô falando. Na minha ação, eu estou dizendo isso. Na minha ação, eu estou justificando o que eu tô... Tipo, tudo que eu faço, eu tô justificando os outros a fazerem comigo.
Tá, beleza. Mas...
Tô dando liberdade pros outros fazerem.
Pode ser. A liberdade ética, né? Tá dando uma liberdade ética pro outro fazer, exatamente. Tipo...
Pronto, bora lá. Vamos lá, voltando aqui. Você estava falando da questão de, eu não vejo problema no roubo, então os outros podem te roubar.
No momento que eu ajo de um jeito com aquela pessoa se sente justificada a agir de um jeito com mim. E eu não tenho como dizer que não.
Porque você agiu daquele jeito.
Eu agi daquele jeito, então a pessoa pode me devolver aquilo. Uhum. Você não tem como dizer que não. Só que daí você me perguntou sobre a questão do olho por olho, dente por dente e tudo mais. Meu entendimento é assim, ó. Enquanto a ação está acontecendo, tu tem todo o direito de devolver ela na mesma igualdade, até maior, porque, tipo, tu tá se defendendo de uma coisa que tu não quer, então tu pode pegar e, tipo, se defender com a força que for necessário. A pessoa tá invadindo tua propriedade, tu tá dizendo não e a pessoa continua invadindo, tu pode dar um tiro na cabeça da pessoa. Tipo, é uma propriedade tua, tipo, a pessoa tá fazendo aquilo ali na hora, mesmo sendo, tipo, claro, tem questão de tem que ser razoável, né? Tem um princípio de razoabilidade ali. Tipo, a pessoa tem que saber que aquela ali é uma propriedade privada, que tu não quer que entre, e que ela tá correndo esse risco. Entendeu? Se fazer aquilo, tipo, se botar uns arames enfapados, botar uma cerquinha e tudo mais, é compreensível que a pessoa entenda que ela não pode entrar naquela propriedade. E se ela entrar, ela tá correndo o risco do dono fazer o que ele quiser, enquanto a pessoa tá ali dentro.
Na verdade, a pessoa que tá naquela propriedade, ela tem que dizer pra outra que aquela propriedade é dela.
Sim, então, isso que eu tô falando. Não, por isso tem que ter marcado com, tipo, cerca e tudo mais. Sim,
não,
claro.
Não precisa estar protegida aquela área visualmente, mas se o cara tu
não vai, tipo, não vai poder, tipo assim, essa propriedade é minha, alguém chegar, passou por ela, dá um tiro. Não pode, porque não tem nenhum. A pessoa não tem como saber que aquilo ali é a tua propriedade. A pessoa tem que ter alguma forma de saber que aquilo ali é uma propriedade pra que ela não possa agredir. E se ela mesmo assim agredir, se tu sabe que ela sabe que ela agrediu, daí tu tá justificado agredir de volta. Mas se ela não sabe, tipo, se ela não tem como saber, se não é um, tipo, não existe razão pra que ela saiba, tipo, ela não tá agredindo, ela tá, tipo, só passando por algo que ela não sabe o que tá acontecendo, sabe? Só que isso é enquanto a ação tá acontecendo, a minha visão, né? Depois que a ação aconteceu, assim, a pessoa foi lá, entrou na propriedade e pisou na grama e saiu. Agora não tem mais como, tipo, tu impedir aquela ação de acontecer. A ação já aconteceu. O máximo que pode pedir agora é um ressarcimento daquilo ali. E daí o ressarcimento, ele vai de acordo com as regras da sociedade. A sociedade entende o que é, tipo, porque o valor para aquela grama, que tu, por exemplo, essa grama aí foi minha avó que plantou, eu tinha muito sentimental por ela e não sei o que, a pessoa pisou, era divina aquela grama para mim, sabe? Então pode ser que aquela grama pra ti fosse a coisa mais importante do mundo. Grama é um exemplo ruim, mas pode ser.
Não, beleza, eu gostei.
Tipo assim, a grama...
Grama divina.
Então, tipo assim, aquela grama pra pessoa pode ser a coisa mais importante do mundo. Por isso que quando alguém fosse pisar naquela grama, justificava toda a força que a pessoa fosse usar contra a pessoa ali. Mas depois que a pessoa pisou, a sociedade... Quem vai punir a pessoa não vai ser mais o indivíduo que tá se defendendo. Não tá mais se defendendo de uma agressão. Ele tá pedindo ressarcimento de uma agressão. E a sociedade, ela vai ter que pesar... Se a pessoa tá falando a verdade, que aquela grama realmente vale tudo aquilo. Porque quem dá valor pra valor é subjetivo.
Sim.
Não são os outros que dão valor pras coisas, né? É eu que dou valor pras coisas que eu quero dar valor. Então, tipo, pode ser que aquela grama vale muito pra ti, pode ser que não valha nada. A sociedade, ela vai ter que arranjar algum meio de chegar naquela conclusão ali. Tipo, claro, tu vai buscar julgadores que tipo, justifiquem a tua coisa. Tipo, se tu conseguir explicar para as pessoas por que aquela grama era tão importante para ti que nenhum valor no mundo consegue devolver, tu pode realmente conseguir um bom julgamento pro teu lado. Mas pode ser que todo mundo, pô, mas é uma pedaço de grama, sabe? Então, tipo, vai depender de como a sociedade se comporta para as razões que tu dá para ela. Como tu justifica teu valor, basicamente.
E quem vai julgar isso são as pessoas mais sábias e empáticas.
É, mas assim... O que eu quero dizer é que, assim, tu não tem uma justificativa pra tu pegar e, tipo, matar a pessoa. Tu não tem. Vai depender do que a sociedade concordar. Porque a agressão já aconteceu e tu... Primeiro, depois que já aconteceu, tu não sabe, não tem nem mais como ter certeza que foi aquela pessoa mesmo que tu acha que foi. Às vezes não foi. Aham. Então tu perde muito da certeza que tu tem durante a ação.
Diferente do momento, assim.
Não é algo em flagrante.
Não é algo em flagrante. Em flagrante tu tem toda a certeza que aquela pessoa é quem tá fazendo. Depois tu perde a pessoa, depois tu não sabe se aquela... Se foi aquela pessoa mesmo que cometeu aquela ação, porque, tipo assim, pode ser que ela, tipo, alguém pisou, uma pessoa pisou na grama, mas antes veio uma antes e mijou na grama antes de pisar. Daquela pessoa pisar. E o que mijou na grama foi o que fudeu com a grama, sabe? E, tipo, tu acha que foi a pessoa que fez os dois, mas tu não sabe, sabe? Então, tipo, tem... Tás menos justificado, porque tens menos certeza sobre o ato acontecido. Onde é que eu quero chegar com isso?
Boa pergunta. Não, tá falando sobre propriedade. Propriedade do corpo, a princípio, a gente começou.
Então, daí vocês perguntaram sobre a questão da ética, ela ser, se todo mundo concorda ou não. Eu digo que todo mundo concorda por necessidade. Tu não tem como não concordar, a não ser que tu faça violência. E se tu faz violência, tu tá concordando com a violência pra cima de ti. Então, qualquer pessoa que argumente, ela tá aceitando coisas básicas sobre poder argumentar. Pra eu poder argumentar, eu preciso comer, eu preciso fazer um monte de coisa... E todas as coisas que eu preciso fazer não dependem da opinião dos outros. Eu preciso fazer independente da opinião dos outros, só para poder argumentar. Eu preciso poder comer, eu preciso poder usar alguma coisa para poder conseguir a comida, para poder argumentar. Isso é necessário. E não importa, tipo assim, a gente tá numa democracia agora, daí vocês dois decidem que eu não posso mais comer. Porque uma democracia, o pessoal diz que não é a coisa da maioria, mas é.
É a ditadura da maioria.
É a ditadura da maioria.
É.
Tem como dizer que não dá, tá, tem a Constituição, não sei o quê, mas tipo, tá, ela tenta segurar um pouco, mas se a maioria quiser mudar a Constituição, ela muda, ela faz o que quiser, assim.
Os exemplos recentes da política já...
Se tu aceita a democracia como o princípio maior, tu tá aceitando a vontade da maioria.
Sim.
Isso é ridículo, cara. De acordo com a democracia, a eleição é a voto da maioria eleger um líder.
Sim.
Como funcionaria no libertarianismo eleição? Não existiria, pra começar, né?
Não existiria. Tipo, tu pode fazer uma eleição voluntária. As pessoas podem eleger um líder voluntariamente e doar voluntariamente pra quem quer fazer as coisas.
Mas a melhor eleição que a gente poderia ter seria... Todos os candidatos estão ali, pra serem votados. Depois que votassem, a todas as pessoas que votaram nesse candidato...
São governadas por
aquele candidato. Uhum. Então teria que ter divisão das terras pro de domínio.
É, por exemplo, assim, ó, vamos dizer, ó, o Bolsonaro ganhou no Sudeste e no Sul.
Exato.
Ele que governa o Sudeste e o Sul. Do o Nordeste, que seja governado por outros caras. Já separa aí.
Mas daí já separaram, né?
Já separa.
Então, sim. Um libertarianismo instantâneo seria isso.
Tipo assim, um caminho.
Na nossa situação atual.
Um caminho pro libertarianismo seria mais ou menos esse, né? Daí, na próxima eleição, já tem o Sudeste e o Sul separado do Nordeste. E daí vai ter outros casos competindo aqui no Sudeste e Sul, eles vão separar de novo essa região e outras regiões. Daí vai conseguindo fazer secessões de acordo com a vontade popular das pessoas. Por exemplo, o voto no cara é com qual região tu quer se juntar, basicamente.
Exatamente.
Se eu voto no cara do Nordeste agora, o que eu faço?
Assim, enquanto for voto democrático, tu vai estar sujeito à decisão da maioria.
Certo.
Só que hoje, a maioria hoje, ela é uma maioria que depende do país inteiro. Então, tipo assim, se tu votou no cara do Nordeste...
Tu, logicamente, teria que ir pro Nordeste.
É, mas tipo, tu pode ficar aqui e aceitar pelo menos, tu vai ter uma região que tu tem acesso ao cara que tu votou, se tu quiser ir pra lá. Se hoje tu não tem. Hoje tu votou no cara que ganhou no Nordeste e tu é obrigado, não importa se tu mora no Nordeste, se tu mora no Sul, se tu mora no Norte, vai ter que aguentar o cara que o Sul votou.
Seria uma forma, diferente da democracia, de todo mundo sair feliz, na minha opinião.
Sair mais feliz, né?
Eu acho que todo mundo sairia.
Não, porque, tipo, o meu voto seria pra nenhum.
Tá, tudo bem, ok.
Não, okay. Tipo, mesmo assim, tá, se eu votei pro cara do Nordeste, tá me dizendo que eu tenho que sair da minha terra e ir lá pro Nordeste também.
Cara, tem uma questão básica aí de que...
Mas, com certeza, tu seria mais feliz lá.
Não sei, apaixonado pela terra daqui. Não, pelo menos tu tens a oportunidade, né? Que hoje tu não tem.
Sim.
Né? Porque assim, muitas pessoas acreditam que teriam votado no Maduro aqui no nosso país. Né?
Ah, com certeza.
Tem pessoas que votariam no Maduro.
Vivemos num país que as pessoas votam no Maduro.
Só que elas não vão lá na Venezuela viver na Venezuela porque elas não querem ser infelizes lá.
Vai pra Cuba!
Mas elas votariam no Maduro. Né?
Tá.
Então...
Cara, só de pensar no Che, eu já fico emocionado.
Tipo assim, sempre tem aqueles casos, se não sei quem ganhar, eu saio do país. Daí não sei quem ganha e a pessoa fica.
Pois é.
Extremamente comum. Então, tipo, o que a pessoa fala, o que ela faz e o que ela sente são coisas bem diferentes, né?
Mas seria muito legal uma eleição dessa, cara.
É, tipo, isso aí seria
ia ser complicado a divisão das terras, isso eu concordo.
É, tipo, tu poderia fazer por regiões, sabe? Tipo, faz por regiões norte, sul, que a gente já tem as regiões, e separa o país na primeira eleição pelas regiões que o cara foi votado. Depois, essas regiões viram novos países. Separa de novo, sabe? Vai separando, minha opinião, né? Não daria pra depois separar imagina, Nordeste e Sul, 4 anos separados.
Tu estaria votando em duas coisas aí. Tu estaria votando na região
isso.
Que tu gostaria de estar e nas ideias do candidato que tu gostaria de ser governado por ele.
Sim.
E é ruim juntar os dois pra ter a máxima satisfação.
Como?
Tá. Brasil.
Aham. Uhum. Faz supor... no quadro aqui, ó.
É. Vamos supor ter as grandes regiões, né? Como é que se chama?
É, regiões, sei lá.
Região geográfica, né? Do sul, do
centro-oeste,
do
nordeste.
Beleza, tem essas. Vamos supor que essas sejam as regiões divididas até o momento.
Uhum.
Candidatos são ideias de como essas regiões seriam governadas.
Uhum.
O ideal para uma pessoa sair feliz depois de uma eleição dessa seria ela eleger o candidato das ideias dela na região que ela gostaria de viver.
Tá, não, mas todo mundo gostaria, a princípio, todo mundo gostaria de viver na região que vive, né? Tu quer continuar, né, onde tu tá.
Ok. Perto da família, okay. Tudo, né, dos amigos.
Senão tu já tinha saído, porque tu pode sair.
Ok, pode sair. Né?
Então eu acho que, tipo, a pessoa no fim das contas, ela tá votando, tipo, eu quero que esse candidato gerencie essa região, né? É isso que a pessoa tá votando.
É, então, não, então ainda assim, ainda assim você vai numa democracia, então.
Não, vai ser democracia, inevitável, tu, tipo, a não ser que as pessoas se... Enquanto as pessoas derem valor pra onde elas moram, vai ser inevitável. Tu,
é. Por isso que eu falei que a região seria um problema.
É, então, né, que não tem como, né? Mas, tipo, se vamos dizer que a gente fosse um robô que tanto faz onde mora.
Sim.
Daí tudo bem, daí tu vota, tipo, ah, eu voto pro... Se eu vejo que o Nordeste lá o cara vai ganhar, eu já voto vou pra lá pro Nordeste pra votar lá e ficar lá, sabe? Tipo...
Que é um dos princípios do libertarianismo, é tu se juntar com seus semelhantes.
Ah, não. É que o semelhante numa coisa que tu se interessa.
É, tipo, se o teu interesse for estar no meio de um monte de pessoas diferentes e elas terem a mesma ideia que tu.
Sim, não tem problema.
Tu tá perto dos semelhantes.
Sim. Exato. Semelhantes.
Dos semelhantes que querem não estar perto dos semelhantes, entendi. Que estão fascinados
pela mesma ideia. É por isso que eu acho.
Mas é que nem o povo da diversidade, né? O povo da diversidade, eles têm o corpo diverso, mas têm a mente. Semelhante, né?
É verdade. E eu gosto da diversidade, não da diversidade de tudo.
Sim. Então, daí que entra o fato. As pessoas que não gostam de gays, elas têm que ser respeitadas por elas não gostarem de gays. Isso.
Com qual? Não tem
problema. Não,
sim,
não,
sim.
Nada pessoal, não. Nada...
Eu tô concordando sem pessoalidade nenhuma também.
Sim, eu também. Não tem nada pessoal aqui.
Eu posso chegar num ponto até mais... crítico, é claro.
Eu diria que sim.
Na verdade, qualquer ponto é crítico.
É que assim, ó.
É difícil.
Não, é que assim, ó.
Renan, você tá levando pro limite.
É assim, ó. Eu sei mais ou menos o que eu chegar. Eu digo assim, ó. Enquanto a pessoa não agride ninguém, etc, ela segue a ética, ela tá livre pra fazer qualquer coisa.
Então fala merda básicas, que ela quiser.
Enquanto ela seguir as leis básicas que todo mundo concorda, independente de como as pessoas são.
Sim.
Concorda por necessidade.
Eu não gosto de negro. O cara quer falar, não
então,
gosta
assim,
de
negro.
Não tem vergonha de que
ele
não, então,
gosta
assim,
de negro. Assim, apesar de ser uma ideia imbecil.
É, então, mas... isso que eu ia falar. A pessoa, eu espero que a pessoa se sinta vergonha que a sociedade realmente tipo, não goste de pessoas que não gostam de uma pessoa por causa de uma cor. Sabe? Eu preferia que a sociedade, tipo, não quer ir lá pro teu canto lá, já não vai te agredir e tal. Mas a gente vai te excluir, porque tipo, esse tipo de pensamento a gente não curte.
Ó, eu dou aqui a opinião clara. Mas não gosto de negro, é um babaca.
Mas não é a respeito do cara.
É que, tirando as leis básicas, não existe uma ideologia de maioria.
Não existe. Tu pode, tu realmente, tipo assim, se tiver um grupo ali neonazista que quiser ficar ali, neonazista não, o supremacista branco, que quiser se juntar num grupinho lá e ver na terrinha deles, eles podem viver.
Desde que eles não violentem.
Ficar ali na terra deles,
não
estou entendendo.
Tipo de... Tanto que eu não vamos acho lá, errado lá. Que as cidades negras nos Estados Unidos, as pessoas falam mal. Ah, teve cidades negras, que chamam. Uhum. Os negros se juntaram para se sentirem melhor, porque eles são semelhantes.
É, foi meio segregado lá, assim, né? Tipo, os brancos não queriam morar com os negros e os negros foram para onde eles tinham que ir, assim, né?
Para onde dava.
É. Mas, na prática, quando um branco entrava numa cidade negra, ele também não sofria um...
Sofria, mas é que assim, ó, o negro, ele, historicamente, né, agora vamos falar da dívida histórica. É. Não, mas historicamente, assim, aconteceu assim, o governo, ele se envolveu pra ajudar as pessoas mais pobres a terem residência, certo? E quando o governo, ele faz isso, ele faz merda. Daí acontecia, eles basicamente, eles criaram, tipo, eu não vou saber explicar direitinho agora, mas se tu pesquisar na internet, tu vai ver que tem um monte de vídeo falando sobre isso, assim. Que eles fizeram assim... Se tu vai entrar em um tal bairro, tu... Tipo Minha Casa Minha Vida, sabe? O governo tinha Minha Casa Minha Vida, que ele dava empréstimo pras pessoas, mas esse empréstimo, ele era atrelado a duas coisas. Aonde tu vai morar e ao teu próprio score de crédito, assim. O negro, em geral, ele tinha menos score. E a pessoa... E quando ele fosse morar numa região, caía de todo, toda a região, ela diminuía. Nesse negócio, né? Tipo, então, tipo... Os brancos, eles não queriam, o próprio governo... Tipo assim, não era bom pra tua vizinhança ter negros na vizinhança.
Não era bom pros negócios.
Não era bom pra desvalorizar a região e tudo mais. Então não era bom. Então as pessoas, tipo, por esses motivos, tentaram separar o máximo que deu, assim, sabe? E o negro, ele foi prejudicado nessa história toda.
Então, se formar a cidade negra,
mas, assim,
foi consequência.
Foi consequência, mas como tu falou, os negros, eles também, eles gostaram... É que assim...
Eu acho que isso foi bom.
Então assim, ó, mas é que tu pega no Brasil tu não teve disso. Então, tipo, a favela é predominantemente negra. Os negros realmente se foram para lá porque tinham menos condições e tudo mais. Só que no Brasil tu não teve um impedimento do negro ir morar com branco. Então tu tens muito mais, muito menos segregado, negro e branco.
É, tudo bem. Enquanto não houver impedimento, beleza. Mas quando houver forçação de integração
sim,
social...
Sim, claro. Aí... Não, isso aí... Sim. Sendo que assim, tipo, tu tem... Daí tu pega os irlandeses lá. Tipo, os irlandeses eles também fizeram as segregadinho certinho lá. Os Estados Unidos é bem mais segregado que o Brasil. Ah, é, tipo, vem a pessoa, mora em qualquer lugar, não tem... Lá eles são mais cada um com seu bairrinho,
e
né?
Como eles deram a volta por cima disso, eu achei legal. Não tem, lá, não... fizeram os próprios programas só pra negros, fizeram...
Não, então, eu acho, tipo assim, é que assim, eu não vejo porque a gente deva separar as pessoas pela cor da pele, né?
É, eu tipo, também tipo... tenho esse princípio aí.
Mas se a pessoa quiser se separar por causa disso, porque tem uma cultura diferente, uma história diferente, se identifica diferente, etc e tal, não tem problema nenhum. Da mesma forma que, tipo, se o branco quiser fazer isso também, não tem problema nenhum. Agora, como falou, se quiser juntar os dois forçadamente, não vejo por quê. Se quiser também separar os dois forçadamente, não vejo por quê. Eu acho que essa cela forçada é o problema, né?
Sim. Olha, resumidamente, não gostar de alguém por causa da cor da pele, você é um babaca.
Mas você é livre pra fazer isso.
Você é livre pra fazer essa merda, você é um babaca. Eu sou livre pra dizer que você é um babaca.
Não tem problema, sabe? Tipo assim, se tu não quiser negociar com o cara dentro da tua própria liberdade, não quer negociar com o cara que faz isso, é tua liberdade, mas tu não pode me impedir, eu, por exemplo, de negociar com o cara que faz isso.
Não, beleza, eu não tô te pedindo de nada, só sim, mas então eu não, posso demonstrar minha...
Mas tu entende que, tipo, pra maioria das pessoas é tão revoltante que elas querem, tipo, se tu falar assim pra elas, não, mas... Deixa os caras lá. Não, a gente não pode deixar os caras lá. A gente tem que impedir de qualquer jeito e, tipo...
Oprimir.
Oprimir de... É, tem que, tipo, impedir esse tipo de pensamento.
É.
Sendo que, assim, esse pensamento é...
É que, assim, ó, vamos lá. Partindo do princípio de que tu falou anteriormente que a violência pode ser justificada como defesa. Ok? Tô falando de violência física agora.
A defesa é sempre justificada.
A defesa é sempre justificada, certo?
Uhum.
O que esse pessoal vê não é muito diferente disso. Só que eles veem como uma violência socioeconômica, enfim, que se arrebata sobre aquela minoria. Seja ele índio, negro.
Isso cai um pouco naquela outra pergunta, tipo, se as pessoas são livres mesmo. Por causa que sempre tem aquele grupo de pessoas que comanda o mundo.
Tá, beleza, cai nisso aí. Sim. Mas aí o ponto que eu quero dizer é que daí essa pessoa, ao se sentir, eles se sentem, uhum. Tá? O problema é que isso respinga para outras coisas que não estão diretamente ligadas ao problema.
Uhum.
Mas eles se sentem e sofrem uma espécie de opressão social. Ou de... E aí eles veem como, na mesma forma que a justificativa da violência é aceita quando é para a defesa, eles entendem que a justificativa da opressão é justificada como uma defesa.
Sim, eu entendo que eles sintam isso, sabe? Certo. Só que assim, primeiro daí tem que definir o que é uma agressão, né? Tipo, as pessoas, elas, tipo, ah, tu tá me agredindo quando tu tá falando comigo. E não tem como eu te agredir falando contigo. Porque, tipo, eu posso, por exemplo, vamos dizer que eu fale contigo uma palavra que eu não sei que tu não goste, só que tu se sinta ofendido e, tipo, a pessoa, eu não tô te agredindo por isso, não é nem questão de intenção. Eu não tenho como saber o que é que vai entrar na tua cabeça e vai sair ruim. E mesmo que eu saiba, eu não sou responsável pelo que entra na tua cabeça. O que entra na tua cabeça, a responsabilidade é tua.
Eu entendo que a agressão física é clara, é muito claramente não visível.
É que não é uma
agressão... Perceptível.
É, que não é uma agressão física em si, né? Agressão de propriedade privada.
A agressão de propriedade privada é mais visível, certo?
Certo.
É fácil de
identificar. Não, ela é a única que dá pra ser objetiva.
Tá, beleza, fechou. A única que dá pra ser objetiva.
Outro ponto, a ética ela precisa ser objetiva. Senão ela não consegue solucionar conflitos. E essa é a única razão para existir uma ética, para solucionar conflitos.
Beleza.
Tanto que as primeiras leis elas são objetivas. Ou seja, a tábua de Moisés, ou seja, o Alcorão lá, não sei de quem.
Sempre a preocupação.
Sempre vai ter são regras.
Não assassinarás. Exato. Exemplo. E tipo, né, não matarás, é não assassinarás.
Assassinar.
Tipo, porque assassinar é tipo, tu não pode assassinar alguém. Mas tu pode matar alguém em legítima defesa. Isso não é assassinato.
Mas na Bíblia tá matarás ou tá assassinarás?
Em português.
Aprendeu como matarás.
Matarás em português, mas na linguagem original é assassinarás. Pode pesquisar.
Olha esse Felipe, gostei. Mas disso aí.
Pode pesquisar, talvez pesquise. Porque...
Eu vou pesquisar porque eu gosto desse assunto.
Talvez eu não garanta.
Eu gosto desse assunto de Bíblia e Moisés e.
Esses caras aí.
Isso. Então, pessoal, por hoje encerramos o nosso debate aqui. E aí, gostou do que escutou? Ficou com alguma dúvida? Quer perguntar pro Felipe? Discorda de alguma coisa? Concorda com alguma outra coisa? Tem algo a acrescentar? Fica à vontade para mandar um e-mail pra gente aqui no endereço pósmodernos2s@gmail.com. Espero o e-mail de vocês lá. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por estar aqui com a gente aí. Um abraço.